Muito obrigada, nobre senador Cícero Lucena, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiras e companheiros. Eu participei até instante, senhor presidente, da sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que analisa e faz a sabatina ao ministro do STJ e indicado pela presidente da República, pela presidenta Dilma Rousseff, a ocupar a vaga com a aposentadoria do ministro Eros Graus no Superior Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal. E quero dizer, senhor presidente, que ouvimos todos nós que estávamos lá com muita atenção os pouco mais de 30 minutos que ele falou inicialmente. E eu tive a oportunidade de dizer isso a ele, o que me chamou a atenção não apenas foi o domínio que ele tem na área de direito, pela brilhante carreira de 30 anos que ele desenvolve, uma carreira ilibada. Mas o que mais me chamou a atenção foi a forma, a unanimidade que ele conseguiu nessa casa. Senador Aécio Neves disse de forma clara, objetiva, que ele, ministro Fux, não é um ministro indicado por um grupo político, mas é um ministro indicado e apoiado por todos os grupos políticos. Mas eu dizia que o que mais me impressionou, seu presidente Cícero, senador Cícero, foi a forma emocionada como ele se manifestou, principalmente no final da sua fala, o que não é comum, principalmente para um homem público. E aquilo deixou a todos nós muito impressionados, porque eu tive a clara impressão, e não somente a clara impressão, mas o sentimento de que ele é uma pessoa justa, ou procura se pautar pelo princípio da justiça, que esse é o princípio número um que deve nortear todo homem, toda mulher pública, mas, sobretudo, aqueles que atuam na área do direito. Aqueles que são escolhidos para julgar, para analisar. Então, quero dizer que fiquei muito feliz, emocionada, mas, acima de tudo, feliz em saber que o Suprema Corte Máxima desse país deverá, certamente, receber um homem com a qualidade do ministro Fux. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ontem foi lançado no Ministério de Minas e Energia, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, o Plano Nacional de Mineração, um plano que prevê metas para o setor de mineração até o ano de 2030. Um plano que traça, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, diretrizes gerais para as áreas de geologia, recursos minerais, mineração e transformação mineral. Um plano que prevê um investimento, na sua grande maioria, investimentos privados, na ordem de 350 bilhões de dólares até o ano de 2030. E um plano, senhor presidente, que prevê, e veja a importância, prevê a criação de uma Agência Nacional de Mineração. Prevê a criação e a consolidação do marco regulatório da mineração no nosso país, além de mudanças profundas na outorga dos títulos minerais e uma nova política para os royalties do setor. Ou seja, o plano que foi lançado ontem e certamente as medidas que ainda serão enviadas à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, pela Presidência da República, ele visa uma transformação e, no meu entender e no meu entendimento, um fortalecimento muito claro da atividade mineral no nosso país. E isso é muito importante, senhor presidente, porque o Brasil não é apenas uma das maiores nações do planeta, não. O Brasil não é apenas um país que tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil não é apenas um país que detém a maior floresta tropical do planeta. Não é somente o país que detém a maior reserva de água mineral, de água potável, de água doce do planeta, mas é um país que tem uma grande reserva e uma diversa reserva de minerais. Eu aqui quero citar o exemplo. Nós temos no minério denominado silvinita, que é o minério do qual é elaborado o potássio, da onde é extraído o potássio, que é um elemento importante na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, na indústria, no setor da agricultura, porque ele é utilizado muito no setor da agricultura como um fertilizante. O potássio hoje o Brasil importa. O Brasil importa grande parte do potássio que consome. E nós temos, senador Pimentel, no Brasil, lá no meu querido estado do Amazonas, a maior reserva de potássio do planeta que não está explorada. Não está explorada. Nós estamos em negociação, em conversação com a Petrobras há muito tempo para que ela inicie a exploração do potássio, que vai contribuir não apenas com o meu estado, mas vai melhorar o resultado da balança comercial brasileira, porque nós deixaremos de importar e passaremos a ser um país exportador desse minério importante. Então, eu vejo, senhor presidente, nesse plano, no lançamento dessa nova política para o setor mineral, uma luz importante. E vejo também que nós estamos inaugurando, e principalmente desde 2002, quando o presidente Lula assumiu o poder nesse país, um novo momento. Um momento onde nossas riquezas vêm sendo exploradas. Mas o que é principal? Nossas riquezas vêm sendo exploradas e os seus frutos utilizados em benefício da população brasileira, em benefício do fortalecimento do Estado Nacional. Assim é com o pré-sal, cuja votação nós já iniciamos no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, mas falta concluir ainda a votação do pré-sal. Falta analisarmos um tema muito sensível, que é a distribuição dos royalties do pré-sal. O pré-sal, o que nós aprovamos recentemente, no final da legislatura passada, é algo muito importante que eu não sei se a grande maioria da população brasileira já se deu conta. Senador Souto, não sei se já se deu conta. Nós mudamos o marco regulatório, nós mudamos a forma com que trabalhávamos essa riqueza no Brasil, que era concessão, ou seja, a posse da riqueza mineral do petróleo era do Brasil, mas o país, a nação brasileira, o governo concedia a uma empresa privada, poderia ser a Petrobras ou outra empresa privada, que fazia a exploração e se apropriava da maior parte da riqueza, devolvendo ao poder público, ao Estado Nacional, uma pequena parcela através do pagamento de royalties e da participação especial. Pois nós mudamos. Nós mudamos. Na Câmara, foi mudado isso. Aqui foi mudado isso, apesar dos oposicionistas, dos partidos que faziam oposição ao governo Lula ter encaminhado contra essa votação. Mas a maioria, de forma sábia, de forma correta, aprovou essa mudança. E hoje nós temos o sistema de partilha. O que é o sistema de partilha? É um sistema que prevê a exploração do petróleo por uma empresa contratada, por uma tal empresa, por outra empresa estatal que será criada, e a grande parte do lucro não ficará mais para a empresa privada, ficará para o Estado brasileiro. E as empresas que trabalharão extraindo essa matéria-prima tão importante no mundo inteiro, elas serão remuneradas e bem remuneradas por isso. Agora, a grande parcela dos recursos, senador Mozarildo Cavalcante, vai ficar para o Estado brasileiro. Vai ser aplicado num fundo que nós também aprovamos, um fundo que vai cuidar da educação. 50% dos recursos serão destinados à educação. Vai para o meio ambiente, vai para o combate à pobreza. Enfim, nós estamos vivendo mudanças profundas no Brasil e mudanças positivas, mudanças que vão ao encontro dos anseios da população. E eu fico preocupada, senhor presidente, quando eu vejo alguns pronunciamentos falar que o Brasil está desperdiçando muito recurso com o pagamento, por exemplo, do servidor público, que aumentou, que tem que diminuir os gastos públicos. Ora, como que se faz educação se não se paga bem um professor? Como que se faz saúde se não se contrata e não se paga bem um médico? Ministro Pimentel, senador hoje, mas foi ministro da Previdência, sabe que ele precisa de médicos peritos bem pagos, ou médicas peritas bem pagos. Precisam de profissionais competentes para fazer a máquina do Estado andar. Por isso é que a cada dia mais eu tenho convicção, e não só convicção. Tenho muita alegria de fazer parte, de ajudar esse governo a desenvolver a política, a desenvolver... Apenas para concluir, senhor presidente, eu sei que muitas mudanças precisarão ocorrer, mas perseguiremos uma a uma daquilo que é necessário que seja feito em nosso Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma. Presidenta Dilma nunca foi candidata a nada e hoje é a presidenta da República Federativa do Brasil, a primeira mulher a presidir o nosso país. E por quê? Porque o povo brasileiro entendeu a mensagem. Não apenas entendeu, o povo brasileiro abraçou e deu a ela uma bela vitória. O meu estado do Amazonas foi o estado que proporcionalmente deu à presidente Dilma a maior votação, o maior percentual de votação de todo o Brasil. Isso porque nós reconhecemos que o presidente Lula foi um grande presidente para o Brasil e, sobretudo, para o Amazonas, que vive de um modelo econômico que gira em torno da Zona Franca de Manaus, um modelo econômico organizado e dirigido pelo governo federal. E o presidente Lula não só nos deu atenção, mas possibilitou com que a Zona Franca se desenvolvesse e que o nosso estado do Amazonas também passasse a viver momentos melhores. Então, eu quero aqui dizer que fico feliz tudo o que está acontecendo e também com o anúncio e o lançamento do Plano Nacional de Mineração e com todas as mudanças que certamente em breve essa casa deverá analisar. Muito obrigada, senador.